Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova MP que cria programa de prevenção e combate ao assédio sexual. Senado terá comissão para discutir políticas públicas sobre o hidrogênio verde. Comissão aprova e segue para a Câmara benefício previdenciário a vítimas de catástrofes ambientais. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que mantém a condição de segurados da Previdência Social os trabalhadores vítimas de catástrofes naturais enquanto durarem os danos da tragédia. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, prevê que o trabalhador vítima de desastres ambientais ou catástrofes naturais mantenha a condição de segurado da Previdência Social enquanto durarem os prejuízos causados pelas tragédias. Paim se inspirou nas vítimas do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Ao referir que a Vale, mineradora responsável pela barragem de Brumadinho, obtém lucros extraordinários, a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, defendeu a proposta.
Em 2020, a Vale teve um lucro de 26 bilhões. Em 2021, 121,2 bilhões. E a gente vê essas pessoas vítimas desse desastre sofrendo porque até hoje eles não receberam nada. Não querem pagar nem a Previdência, a responsabilidade tem que ser deles.
A proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que retira o valor recebido de indenizações por desastre e tragédias naturais do cálculo da renda familiar mensal exigida para o recebimento do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia. Inicialmente, o projeto abordava apenas as vítimas do desastre de Brumadinho, mas foi ampliado para casos semelhantes em todo o país. O projeto segue para a votação no plenário. Em depoimento hoje, à comissão temporária que analisa a situação dos Yanomami, o procurador Alisson Marugal, do Ministério Público de Roraima, afirmou que o garimpo ilegal no território Yanomami passou a ocorrer de forma descontrolada a partir de 2017. A evangelização dos povos indígenas e denúncias de que garimpeiros teriam trocado ouro por vacinas destinadas aos indígenas também foram tratadas durante a reunião. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A comissão temporária destinada a acompanhar a situação dos Yanomami realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para discutir a crise sanitária. Entre os participantes esteve Geraldo Silveira, presidente do Conselho Diretor da Missão Evangélica Kaiowá, entidade presbiteriana que atua junto aos povos indígenas. Ele foi questionado pelo relator da comissão, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, sobre a natureza do trabalho realizado. Geraldo garantiu que o grupo não faz nenhum serviço de evangelização dos indígenas e presta apenas serviços de saúde. Para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que era ministra dos Direitos Humanos na época, está na hora de rever a gestão da saúde indígena no Brasil.
Eu não vi médicos evangélicos, eu não vi enfermeiros evangélicos. Que isso fique bem claro, que eles fazem a gestão. Vamos pedir prestação de conta? Vamos. Vamos confrontar dados? Não. Mas vamos aproveitar tanto interesse que os senhores têm. Vamos ver se está na hora da gente mudar a gestão da saúde indígena. E meu conselho para a Missão Kaiowá. Não renove mais esse convênio. Deixem que outras instituições compareçam.
Segundo Márcio Santilli, sócio fundador do Instituto Socioambiental, mais de 34 denúncias foram feitas apenas pela Utucara Associação Yanomami, uma entidade que representa o povo indígena. Para o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, a solução não está na legalização do garimpo nas terras Yanomamis, principalmente por se tratar de povo indígena de recente contato.
Os impactos do garimpo são muito mais intensos quando a gente fala da população Yanomami. E a possibilidade de fiscalização desse tipo de atividade no meio da floresta amazônica é muito baixa. Então é uma receita, na minha opinião, como procurador da República, atuando diretamente na questão indígena, é uma receita para o desastre, colocar garimpo no território Yanomami.
Um requerimento para ouvir a Utucara Associação Yanomami foi apresentado pela senadora Elisiane Gama.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que torna crime a adulteração de placas e chassis de reboques e semi-reboques. O Código Penal hoje só é explícito quando a fraude envolve veículos com motor. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que o texto aprovado aumenta a abrangência para a caracterização da fraude.
A redação proposta deixa claro que as condutas de adulteração 1 não se restringem ao chassi. Ao contrário, podem recair sobre o monobloco, o motor, a placa de identificação do veículo automotor. Também se aplicam a reboque, semi-reboque ou suas combinações.
A proposta ainda prevê punições para o funcionário público que contribuir para o licenciamento ou registro do veículo reboque ou semi-reboque remarcado ou adulterado, para os receptadores e para quem manuseia aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração. O projeto seguiu para a votação no plenário e, se aprovado, vai para a sanção presidencial.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, lamentou que a Câmara dos Deputados tenha aprovado apressadamente o projeto que revoga trechos da lei das estatais. Para Sérgio Moro, é preciso que o Senado, diferentemente da Câmara, analise a proposta com cautela. Isso, segundo ele, evitaria mudanças que podem representar um retrocesso no combate à corrupção, uma vez que poderá readmitir o loteamento de cargos das empresas públicas, atendendo aos interesses partidários em detrimento do interesse da sociedade.
Vamos analisar, vamos amadurecer com a sociedade, vamos fazer audiências públicas. E eu pediria, solicitaria, sugeriria respeitosamente, humildemente, que esse projeto passasse nas comissões temáticas, tanto na CAI como igualmente na Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado criou uma comissão para discutir políticas públicas sobre o hidrogênio verde, produzido a partir da eletrólise da água com baixa ou nula intensidade de carbono. Um dos objetivos é ampliar o uso de energia limpa no país. Repórter Pedro Pincer.
Por iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, o Senado criou uma comissão especial para debater políticas públicas sobre o hidrogênio verde. O presidente do colegiado, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, destacou a importância do hidrogênio verde como alternativa ao uso de combustíveis.
O hidrogênio é certamente uma das grandes alternativas para o consumo de combustíveis que geram carbono e que, portanto, estão contribuindo para o efeito estufa. O hidrogênio é um combustível, mas não gera carbono. E, obviamente, a partir do momento em que se instala uma rede no país, a gente vai poder ter uma alternativa ecologicamente correta.
Os titulares da comissão serão Otto Alencar, do PSD da Bahia, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e Rodrigo Cunha, do União de Alagoas.
E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual em escolas e em todo o âmbito da administração pública. Repórter Érica Christian.
O texto original da medida provisória previu o combate ao assédio sexual em estabelecimentos de ensino públicos e privados, com capacitação dos professores para identificar possíveis vítimas e a elaboração de um programa sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Mas os deputados ampliaram a iniciativa para o enfrentamento ao assédio em toda a administração pública direta e indireta da União, Estados e Municípios. O Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual foi criado pela senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, quando ministra dos Direitos Humanos, baseada numa experiência pessoal.
Eu sou vítima do abuso sexual. Eu emiti sinais para a minha escola e a escola não leu os sinais que eu estava mandando. Então, um programa desse, inclusive, vai capacitar o educador de olhar os sinais que a criança está mandando, que a adolescente está mandando. Então, eu acho que é mais um passo no enfrentamento ao assédio sexual, a violência sexual contra mulheres e meninas no país.
Aprovado com mudanças, o projeto vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.